Senhor Deputado João Paulo Correia.
Concordamos. Portanto, ficaria o partido requerente faz a intervenção de 8 minutos, de seguida a entidade convidada responde e depois segue-se a ordem que está na grelha de tempos pré-fixada. É isso? Se for este modelo, nós concordamos.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
O CDS também está de acordo. Que obtiver mais consenso.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Não há problema da nossa parte.
Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, vejo que há consenso, ótimo. Eu penso, sou só aqui complemento, até para... pode haver aí necessidade, nessa primeira resposta aos 8 minutos, porventura, mas a mesa, com rigor, dar um pouco mais de tempo para que... porque é a primeira intervenção da entidade que está a ser auditada, vamos dizer, está a ser chamada. Claro, não é passar de 8 para os 80, porque nós temos aqui, às vezes, intervenções de 80 minutos. Mas, com essa flexibilidade e rigor que a mesa ponha, penso que ficava bem distribuído.
Muito bem. Sendo assim, consideramos que a grelha de tempos é aprovada com esta alteração que foi proposta, é aprovada por unanimidade, suponho que não há nenhuma contestação à aprovação da grelha de tempos nestes termos, incluindo esta referência à necessidade de alguma flexibilização e que, da minha parte, sempre que for oportuno, trarei mesmo aqui à discussão os limites dessa flexibilização relativamente aos tempos, aliás, como... fizemos na reunião que precedeu a audição dos anteriores secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais. Portanto, a grelha de tempos considera-se também aprovada. Passamos à discussão, à apresentação das alterações propostas ao plano de atividades, a formulação de um plano de atividades para esta legislatura. Não sei se a metodologia será a mesma, se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, coordenador do Grupo de Trabalho, apresenta as alterações introduzidas neste plano de atividades. Muito bem. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui também, digamos assim, houve consenso em relação às sugestões feitas. Bem, em primeiro lugar, não temos uma Ministra de Estado e das Finanças, temos um Ministro das Finanças. Em segundo lugar, havia termos muito do tipo a Comissão controla, a Comissão não sei o quê, e nós pusemos uma formulação que é mais condizente com as nossas competências, que é acompanha, portanto, houve assim alterações de palavras mais condizentes com a nossa função, e obviamente também a alteração da designação da Comissão e também o âmbito de intervenção da Comissão. E portanto não houve aqui, digamos assim também, que eu me lembre, e também corrijam-me se estiver errado, mas não houve aqui nenhuma divergência substantiva. Portanto, houve uma alteração de alguns nomes, por exemplo, Programa de Estabilidade e Crescimento já não é Programa de Estabilidade, é Programa de Estabilidade. Mas nada de, digamos assim, de fundamental. E, portanto, chegámos por consenso a uma formulação do plano de atividades. Não houve, que me recorde, nenhuma questão, mas os deputados presentes, se verificarem alguma questão, agradeço que o comuniquem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Senhora Presidente, portanto, não estive presente no grupo de trabalho, das informações que temos é que foi consensualizado exatamente no grupo de trabalho o plano de atividades da UTAM.
Não havendo mais intervenções, eu queria aqui fazer desde já uma proposta no âmbito deste ponto 8, que pode ser uma proposta que não necessita de ficar escrita, mas que gostaria de trazer à apreciação. para além destas audições aos reguladores que estão previstas no ponto 7.4, eu propunha que esta comissão fizesse, também tivesse a iniciativa de propor aos reguladores visitas às instituições para cumprimentar, para conhecer e para dialogar com os organismos que, com quem vamos trabalhar durante esta legislatura. Se estiverem de acordo, não é preciso alterar...
Penso que está
em termos genéricos...
Esta é a formulação da proposta do PS, que era a Comissão prevê a realização de uma visita a cada uma das entidades reguladoras. Ficou ou não ficou? A definir nos recursos dos trabalhos.
No que diz respeito às audições, não está nas audiências, nas visitas, mas muito bem, é esse o entendimento deste último parágrafo do ponto 7.4, muito bem. E integramos neste ponto o Banco de Portugal, o Tribunal de Contas, as entidades reguladoras. Muito bem, depois desencadearemos isso. Não é necessariamente um ponto do plano de atividades, mas eu queria também apresentar uma outra proposta, se estiverem de acordo. Diga.
Se me permite, eu não sei se quiser, se o Presidente tenciona também introduzir o Tribunal de Contas, temos que o pôr aqui, porque não está cá.
Por isso mesmo, eu diria que faríamos um ajuste, não precisava
é
de ficar.
Reguladora...
Eu diria que não é preciso ficar por escrito, mas que acordávamos aqui depois um plano de visitas que programávamos para que os membros da Comissão se deslocassem a um conjunto de entidades de supervisão ou reguladoras que entendamos que devam. Com os quais entendamos que devemos ter um diálogo mais próximo e, nesse sentido, desencadear, a partir do início de janeiro, necessariamente, essas visitas numa lista que fixaremos aqui no âmbito da Comissão e que não precisa necessariamente estar toda ela escrita no plano de atividades. Eu sei que nós temos uma natureza romano-germânica, não é? Mas podemos ter aqui também um misto anglo-saxónico, de não precisar de ter exaustivamente detalhados todas as atividades a desenvolver e que elas possam ser deliberadas no âmbito desta comissão. Senhor Deputado.
Eu, por acaso, sou muito anglo-saxónico nisto, mas em relação ao Tribunal de Contas e dada a natureza da instituição, eu acho que se nós pensamos que queremos fazer isso e como não se encaixa em nada do que está aqui, devia ter uma menção autónoma. Devia ter uma menção autónoma, porque no fundo nós, o que está aqui é uma audição com o Secretário de Estado, quer dizer, vêm várias audições, depois no final diz uma audição com o Secretário de Estado, uma audição com os reguladores, e elencamos os reguladores, Banco de Portugal, Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, Autoridade de Supervisão, Autoridade da Concorrência, Instituto de Gestão do Crédito Público, e depois aquele textozinho sobre a visita, etc. Que prevê a relação de uma visita. Portanto, quer dizer, o Tribunal de Contas não é propriamente assim uma entidade zeca que a gente... Ou seja, se nós, eu acho que a gente deve equacionar se quer mesmo visitar. E se quer mesmo visitar, devemos pôr aqui como um ponto autónomo. Acho eu.
Muito bem, então, se me permitem...
Entidade de controlo.
Sr. Deputado, muito obrigada. Se me permitem, então, eu farei uma proposta nesse sentido, que será depois a pensa a este plano de atividades e aprovada na próxima... reunião no próximo plenário da Comissão e obviamente que a farei distribuir atempadamente para que possam ser apresentadas propostas de alteração ou de complementarização dessa proposta que irei fazer. Ninguém se opõe a esta metodologia? Muito bem. Não se enquadra aqui no plano de atividades. Há uma outra questão que eu quero trazer aqui à consideração. Há várias comissões, eu sou proveniente da primeira comissão, como sabem. A primeira comissão, como a Comissão de Defesa, tem uma sala fixada, fazem um tributo aos anteriores presidentes das comissões. eu propunha que nós fizéssemos um requerimento ao Presidente da Assembleia da República no sentido da atribuição de uma sala título permanente, regular, a esta comissão, como tem outras comissões. Parece que isso dignifica a comissão, ter uma sala permanentemente atribuída, sem prejuízo de pontualmente as reuniões terem que operar noutras salas. Não sei se estão de acordo com esta proposta. Ninguém se opõe, então eu redigirei juntamente com os restantes elementos da mesa. Senhor Deputado, passa.
Não me oponho, mas também não vejo necessidade. Tenho que dizer frontalmente que... Mas pronto, se acharem que é importante, relevante, tudo bem, não há oposição da nossa parte, mas não me parece relevante e importante, mas não há objeções da nossa parte.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Então, nesse caso, eu farei a proposta, a mesa fará a proposta ao Presidente da Assembleia da República, e a proposta é esta, que pode não ter acolhimento, mas farei a proposta. Muito obrigada. Passamos então à aprovação, à votação do plano de atividades nesta formulação, sendo certo que sofrerá o tal aditamento na próxima reunião. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos agora ao quarto ponto da ordem de trabalhos, designadamente a distribuição de iniciativas europeias. Peço desculpa, temos ainda que passar à aprovação do plano de atividades da UTAU. Eu julgo que o plano de atividades da UTAU também foi discutido no âmbito do grupo de trabalho. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira quer fazer a apresentação na qualidade de coordenador do grupo de trabalho.
Que me recorde, houve apenas uma proposta do PSD da alteração. Para nós, basicamente, endossámos a proposta da UTAU. Havia apenas uma proposta do PSD que deixava com um prazo. Onde é que isto está? A proposta que não foi, mas não, nem foi, não foi considerada aceita. Não sei se tem aí a proposta. Exatamente. Portanto, basicamente, o plano de atividades da UTAU acaba com uma programação de atividades com numeradas, o que eu saúdo, porque é sempre uma coisa clara de se ler. Antes da reunião, houve uma proposta do grupo parlamentar do PSD para que na atividade número 8, que tem a ver com a análise do impacto orçamental de propostas e projetos de lei e com a elaboração de relatórios temáticos e de outros trabalhos, na proposta que foi apresentada. Bom, pretendia-se limitar este prazo. A proposta que eu penso que é mais importante relevar aqui, porque foi aquela que levou a um consenso pelo grupo de trabalho, foi esta redação, o tempo de execução, a definir pelo par ou pela comissão. Portanto, digamos que foi uma alteração. Portanto, chegámos à conclusão que o par também pode, tem um poder de iniciativa e pode limitar um prazo para a elaboração de determinados relatórios, e portanto ficou esta redação que foi consensual no grupo de trabalho. Na discussão já no grupo de trabalho, houve uma ligeira reescrita, e portanto, obviamente que não é só reescrita, da atividade número 6. A atividade número 6, aquilo que nós consensualizámos, foi largar um bocadinho o âmbito da atividade e que passaria a ter esta redação. a designação da atividade, avaliação e acompanhamento de acordos e ou contratos de parcerias público-privadas, concessões, reequilíbrios financeiros e recapitalização da banca. Portanto, alargámos aqui sim ligeiramente a atividade número 6 neste sentido. De resto, endossámos todas as atividades que o TAU, aliás, já tem feito, ainda agora fez análise de execução orçamental e, portanto, foram só estas duas pequenas coisas que sugerimos alteração.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
É isso, eu creio que a proposta do Grupo Parlamentar do PSD é autoexplicativa e a informação que temos é que foi aceita, portanto, é importante que o TAU acompanhe as operações de recapitalização da banca. Foi uma proposta que fizemos e é isto.
Mais alguma intervenção sobre esta proposta de plano de atividades da UTAU? Eu devo informar os membros da comissão que, tal como tinha referido na última reunião da comissão, na reunião da comissão em que estabelecemos a metodologia relativamente à apreciação destes diplomas, que as propostas de alteração ao plano de atividades foram remetidas ao coordenador da UTAU, que se pronunciou, tal pronunciou sobre estas propostas de alteração, apenas com uma referência de que, no que diz respeito à apreciação dos projetos e das propostas de lei, designadamente no que diz respeito ao impacto financeiro, que o único condicionalismo da UTAU é a sua própria composição e, portanto, o volume de trabalho, mas era matéria que já tínhamos aqui apreciado anteriormente. E, portanto, a UTAU não se opôs a nenhuma das propostas ou não sugeriu nenhuma alteração a nenhuma das propostas de alteração. Assim sendo, podemos passar à votação do plano de atividades da UTAU. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades da UTAU foi, então, também aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos então à distribuição de iniciativas europeias. Os senhores deputados têm informação sobre a lista das iniciativas europeias. Temos apenas uma iniciativa europeia, relativamente à qual cabe a esta comissão escrutinar e cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do membro do deputado do Grupo Parlamentar do PS que, a quem será distribuída este escrutínio. Trata-se da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, relativa à análise anual do crescimento para 2016 e ao reforço reforçar a retoma e fomentar a convergência. Tem em anexo o projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho, que acompanha a comunicação da Comissão sobre a análise anual do crescimento para 2016. Senhor deputado João Paulo Correia.
O Grupo Parlamentar do PS indica o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira como deputado relator.
Muito bem, muito obrigada. Podemos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Se me permitem, eu iria fazer aqui uma inversão e passava desde já ao ponto 8 da ordem de trabalhos, por se tratar pela seguinte razão. Estava já distribuída a esta comissão o projeto de lei número 13/13 do Partido Ecologista Os Verdes. Este projeto de lei estava já para efeitos de elaboração do parecer distribuído ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Foi também distribuída a esta comissão o projeto de lei 58/13 do Bloco de Esquerda, sobre a mesma matéria. Este último reporta à promoção do acesso a produtos da agricultura de produção local às cantinas públicas, e o uma vez que estes dois diplomas serão discutidos na próxima reunião plenária do dia 11, eu queria aqui introduzir, desde já, a seguinte proposta, que o parecer do projeto de lei 58/13 fosse também distribuído ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, se estiverem de acordo, mas sob uma condicionalidade que eu comunicaria esta tarde. Na reunião da Comissão da Conferência de Presidentes de Comissões, na última reunião em que se definiu a delimitação das competências de cada uma das comissões, a conclusão a que chegou é que esta matéria não seria matéria a distribuir à COFMA. No entanto, ocorreu a distribuição do projeto de lei 58 à COFMA e manteve-se e não foi redistribuído o 13 a qualquer outra comissão. Nós temos aqui é uma questão sensível porque é necessário que esteja elaborado o relatório até dia 11 para efeitos de apreciação em reunião plenária da Assembleia da República. Eu fiz uma referência à mesa, ao gabinete do Presidente da Assembleia da República sobre esta questão. A chefe de gabinete do Presidente da Assembleia da República ficou de me comunicar qual era a posição definitiva sobre a distribuição destes dois projetos de lei. Eu espero hoje à tarde ou no final desta reunião conseguir ter já o esclarecimento definitivo sobre esta matéria, mas das duas uma, ou a mesa da Assembleia da República entende distribuir estes dois diplomas a uma outra comissão, e designadamente à comissão competente em matéria de agricultura, ou a mantém nesta comissão. Mas uma vez que nós não queremos atrasar de forma alguma ou contribuir para qualquer atraso nos procedimentos legislativos, e uma vez que estes diplomas estão agendados já para dia 11 em plenário, e como suponho que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo já adiantou a elaboração do relatório, eu propunha distribuir o 58 também ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, e ficariam ambos em stand-by até ao fim desta manhã, depois de eu ter o esclarecimento da mesa da Assembleia da República sobre se se mantém estes dois diplomas aqui ou se passam a outra comissão. Estão de acordo com esta metodologia? Não havendo nenhuma intervenção, considero que sim. Fica então distribuído ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem eu informarei até ao fim da manhã se se mantém a responsabilidade de elaboração destes relatórios à COFMA. Passamos então ao ponto 5, e penso que podemos juntar os pontos 5, 6 e 7 no que diz respeito à definição da metodologia para nova apreciação na generalidade dos projetos de lei 35/13, 42/13 e 43/13. Os diplomas reportam respectivamente à extinção da contribuição extraordinária de solidariedade, à extinção da sobretaxa do IRS e à prorrogação de receitas previstas no Orçamento de Estado para 2015. São todos da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A definição da metodologia decorre do requerimento que foi apresentado em plenário para descer sem votação, e portanto temos aqui que definir se faremos a discussão e a fixação das votações indiciárias para depois serem confirmadas as três votações no âmbito do plenário, ou se há uma outra sugestão de metodologia relativamente a estes três diplomas. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, nós, o Grupo Parlamentar do PS, propõe a seguinte metodologia, que as propostas de alterações e os respectivos contributos que surjam até o dia 14 de dezembro, isto para os três projetos de lei, que o projeto de lei que recai sobre a eliminação da sobretaxa seja discutido e votado na especialidade na Comissão no dia 15 de dezembro, que o projeto-lei que recai sobre a eliminação da SES seja só discutido no dia 16 de dezembro, sendo que a sua votação na especialidade se juntará à votação na generalidade e à votação final global em plenário, supostamente no dia 18, e que o projeto-lei que recai sobre as receitas extraordinárias seja discutido e votado na especialidade em conjunto com o da sobretaxa, dia 15.
Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, em primeiro lugar dizer que esta metodologia me parece a mais acertada. O caso da SES tem uma metodologia diferente porque tem um prazo legal de consulta pública e, portanto, no dia 16 faremos a discussão sem necessidade de votação, podemos fazê-lo no plenário. No caso da sobretaxa, propostas a 14, votação a 15, para que possa também ir a plenário a 18. Eu gostaria só de acrescentar uma proposta, que é a audição na próxima semana do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uma vez que estamos a discutir a matéria de sobretaxa, que foram divulgados novos dados e que nós não tínhamos conhecimento relativamente à distribuição da receita de sobretaxa por vários escalões de rendimento, e parece-me que a audição do Sr. Secretário de Estado poderia acrescentar à discussão que temos na especialidade e também à informação que todos e todos os grupos parlamentares têm sobre esta matéria, enriquecendo o debate na próxima semana.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passarmos à apreciação desta proposta apresentada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, relativamente à proposta que fez o deputado João Paulo Correia, quando propõe a data 16 de dezembro, em razão do prazo de apreciação pública, pelas minhas contas, a apreciação pública terminava a 14 de dezembro, só se... Não? Ah, pronto, está bem. A publicação, eu julguei que a separata tivesse sido publicada atempadamente, pelas minhas contas era 14 de dezembro e por isso ia sugerir que fosse dia 15, mas parece que foi só publicada no dia 25. Muito bem, muito obrigada. Quanto à metodologia, alguma intervenção? Senhor deputado António Leitão Amaro.
Em primeiro lugar, o Sr. Deputado João Paulo Correia não referiu, mas eu presumo que esteja implícito, tal como interpretou a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que, portanto, a sua sugestão de se fazer todo o processo, incluindo votações indiciárias aqui, portanto, é aceita pelo Partido Socialista.
O Sr. Deputado João Paulo Correia.
É porque eu só ouvi a proposta da parte do Partido Socialista relativamente aos prazos de entregas de propostas e discussão na especialidade. Eu este ponto de como é que...
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Posso? Obrigado. Para os três projetos de lei, propostas de alteração e contributos até o dia 14, desta próxima segunda-feira, uma semana. Depois, o projeto-lei que recai sobre a eliminação da sobretaxa, discussão e votação na especialidade no dia 15...
Em comissão,
sim, claro. Exatamente. Relativamente ao projeto-lei que recai sobre a eliminação da contribuição, só discussão e votação na especialidade no plenário. Portanto, não é na só discussão. Na comissão, só discussão no dia 16. Não há votação...
Porque vai ser em conjunção com...
É uma opção. É uma opção. No dia... Assim, está agendada, assim, no dia 16, vamos lá ver, no dia 16 não estamos em condições de discutir aqui a SES. Não nos opomos por completo que se faça a votação indiciária aqui na comissão, mas ela também pode ser feita em plenário. Portanto, é uma questão de opção política. Ok? Relativamente ao projeto-lei que recai sobre as receitas extraordinárias, discussão e votação indiciária no dia 16, na comissão. Não. Em relação ao projeto de lei das receitas extraordinárias, discussão e votação na comissão no dia 16. Estamos aqui a falar de duas reuniões da comissão, uma dia 15 e outra 16.
Deputado João Paulo Correia, eu terei induzido em erro relativamente a este último diploma, ao 43/13, a prorrogação das receitas previstas no Orçamento de Estado para 2015. A votação no dia 15 aqui em comissão será a votação na especial, porque este, ao contrário do que eu referi, induziu em erro, já foi votado na generalidade em plenário, este último. Os outros dois é que não. E, portanto, faremos relativamente a esta votação na especialidade no dia 15 e depois vai a votação final global no dia 18 em plenário.
Se pudesse ser feita dia 15, tanto melhor. Propusemos o dia 16 para facilitar os trabalhos da Comissão, mas pode ser feito dia 15.
Este, relativamente a este, foi proposto dia 15, não é? Relativamente aos pontos 6 e 7, o Sr. Deputado propôs o dia 15. Eu estou a reportar ao projeto de lei 43/13, mencionado no ponto 7, é o único que está aprovado já na generalidade. Os do ponto 5 e 6 é que baixaram sem votação.
Poderá ser assim, Sr. Presidente. Os projetos de lei que recaem sobre a sobretaxa e sobre as receitas extraordinárias, discutidos e votados na comissão na especialidade, no dia 15, poderá ficar assim. O que recai sobre a eliminação da SES, só discutido no dia 16, na reunião da comissão.
A deputada Cecília Meireles coloca aqui uma questão bastante pertinente, não é? Se não há votação indiciária no âmbito da comissão, não se justifica fazer, julgo que não se justifica fazer uma reunião para a discussão na comissão e depois qual é a intenção? Ir a plenário sem discussão, fazer a votação na especialidade sem votação?
Não vemos nenhuma desvantagem em discutir este projeto de lei, mas também não nos opomos, como eu disse há pouco, que a votação, se for essa vontade de alguma bancada, que a votação indiciária se faça aqui na comissão no dia 16.
Senhor Deputado António Leitão Amar.
Eu devo dizer, deve-me estar aqui a escapar a alguma coisa, não sei se tem a ver com alguma dificuldade de processamento da parte de algumas negociações ou não, mas para nós o processo é um processo tranquilo, não acho que vale a pena, não há que complicar, eu nem sei mesmo porque é que não se faz tudo na manhã de dia 16, tudo, discussão e votações. Os projetos são todos diplomas legislativos pequenos, portanto não estamos a falar de uma maratona de votações. Julgo que tem uma coerência grande entre si. Basicamente todos procuram reduzir a austeridade, coisa que todos concordamos. Distinguíamos-nos no ritmo, e portanto eu não sei porque é que não fazemos tudo no dia 16 e em todos os casos, discussão, votação, seja ela a da especialidade definitiva no caso do 43 ou indiciária no caso do 35 e do 42, mas sinceramente não é da nossa parte que nos oporemos a nada, porque achamos que isto é um exercício normal. Se estamos tranquilos com aquilo em que acreditamos, não deveríamos estar com grandes preocupações de fazer coisas que são estranhas.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Mariana Mortágua, que já a pediu, parece-me que por razões de economia de recursos, talvez juntar todas as votações no dia 16, não. Muito bem, então deixe-me, antes de mais, passar a palavra ao Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui dois problemas. O primeiro é, estes projetos têm que ter votação final global no dia 18. Exato. E tem mesmo de ser no dia 18, porque é o último plenário. Portanto, marcar uma votação dos dois projetos que se propõe que vão à votação, que é o da sobretaxa e a votação da especialidade, do 43, que é da prorrogação das receitas previstas para o dia 15, é uma medida de precaução, porque permite-nos reunir no dia 16, caso exista alguma dúvida, alguma questão, e portanto não pôr em risco a votação no dia 18, que é importante que exista, e portanto é apenas uma medida de precaução. No dia 15, e portanto fazemos as votações no dia 15 por precaução, para podermos ter um prazo caso aconteça alguma coisa, porque neste caso não podemos adiar o plenário, porque o último plenário é dia 18. No caso da SES, a SES está em discussão pública até dia 16, o que nos impede de fazer a votação no dia 15, e portanto a proposta é que, estando em discussão pública, para evitar voltar a fazer a votação, que possamos discutir a SES, mas que façamos a votação especialidade e generalidade em plenário. Não é nenhuma inovação, já o fizemos várias vezes no passado, e portanto para este processo poder correr da melhor forma, podendo acalcular qualquer tipo de imprevisto, tendo em conta que temos uma limitação de tempo, que é o dia 18. Acho que este é o sentido da proposta.
Se bem interpretei agora esta interpretação da deputada Mariana Mortágua, é a cautela que se discute no dia 15 para a necessidade de uma reapreciação, mas essa reapreciação, ou de uma continuação dos trabalhos, mas essa continuação dos trabalhos também pode ser feita no dia 17, só porque há plenário, mas é sempre possível. A cautela. Claro, eu estava convencido pelas minhas contas, eu mandei a separata há tempo de terminar a 14, mas, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Não pedi a palavra.
Tinha pedido anteriormente. Antes de eu dar a palavra.
Só estava a fazer um comentário lateral, a explicar porque só não tratamos da SES no dia 15, por impossibilidade de prazo legal.
É. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só para expressar a minha concordância, que a discussão e votação dos diplomas 42 e 43 se faça no dia 15, pelas razões que já foram invocadas aqui, de segurança, e terminando no dia 16 a discussão pública da SES, e não podendo e não devendo ser votada enquanto estiver a decorrer a discussão pública, o que inviabilizaria a proposta do Sr. Deputado Leitão Amaro no dia 16 votar na comissão 16. A discussão pública termina 16, portanto inviabilizaria a proposta.
Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo, termina no dia 15, por isso tem que ser no dia 16, mas termina no dia 15.
A informação que eu tenho é que termina no dia 16, portanto com base nessa informação não se poderia votar nesse dia a discussão, se houver necessidade, e se ninguém sentir necessidade de fazer a discussão, como já foi aqui afirmado que já foi discutido em plenário, não há necessidade de discutir em comissão, pode-se prescindir. De qualquer maneira, teremos. Mas a votação, permitam-me terminar, Srs. Deputados, a votação não poderá ser feita e, portanto, concordamos com a proposta que seja feita a votação do número 35 no plenário do dia 18. Havendo necessidade de algum grupo parlamentar de fazer a discussão detalhada previamente. Da nossa parte, é essa disponibilidade e apontamos então o dia 16, de acordo com a proposta que foi apresentada.
Posso interpretar, Sr. Deputado Paulo Sá, que há uma oposição, uma votação indiciária em comissão, é isso?
O número 35, a proposta que está sobre a mesa, apresentada pelo grupo parlamentar do PS e que nós subscrevemos, é que do número 35 a votação seja feita em plenário.
Sr. Deputado Paulo Sá, há uma outra proposta feita por mim própria de votação indiciária e por isso é que ele está a clarificar, e foi precisamente essa proposta de votação indiciária que o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Apoiamos a proposta que foi apresentada pelo grupo parlamentar do PS de fazer a discussão em plenário.
Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Eu acho que a cada passo que andamos, mais cedência o mistério e a estranheza do que se passa daquele lado da sala. Mas nós. Eu acho que não. Olhe que não, senhor deputado, olhe que não. Olhe que não. Isto tudo parece estranho. E onde há fumo, costuma. Enfim, senhora presidente, da nossa parte, a proposta do Partido Socialista pode ser aceito, não nos opomos, percebemos e concordamos com a urgência deste processo legislativo se concluir em tempo. Noto então que a proposta do Partido Socialista relativamente à entrega de propostas de alteração pelos vistos ficam para todas para dia 14, certo? Todas, nos três diplomas. Sim. Ok, muito bem. E portanto nós no dia 15, quando reunirmos, presumo que seja à tarde, e que as propostas tenham que entrar até às 12 do dia 14, e reunamos à tarde no dia 15, reunimos conhecendo tudo, e a única coisa que eu pedi à Sra. Presidente e que pedisse a todos os senhores deputados, que se só estamos a fazer discussão, não percebo porque não podemos fazer a discussão ainda no dia 15 de tudo. Estamos a fazer só discussão, estamos a discutir. E então seja uma discussão conjunta dos três diplomas com as propostas de alteração de todas que já entraram. E no dia 16 podemos voltar, se acharem que é importante fazer formalmente um momento, depois de concluir a discussão pública, podemos voltar a pôr na ordem de trabalhos. Mas no dia 15, à tarde, seguindo a precaução que a senhora deputada Mariana Mortágua pediu e nós aceitamos, somos gente moderada e responsável, e portanto, no dia 15, à tarde, já conhecemos todas as propostas de alteração e fazemos uma discussão ampla com a abertura de todos para se poderem pronunciar sobre todos os três diplomas, como é só uma discussão, e nesse dia só votamos o 35, não, desculpem, o 42 e o 43 e deixamos o 35 para votar na especialidade, ou o que seja.
Esclarecer, relativamente ao 43, faremos a votação na especialidade, que assim é. Relativamente ao 42, será feita a votação indiciária, e relativamente ao 16, não será feita nenhuma votação em plenário de comissão. Essa é a proposta. Ao 35, sim. Essa é a proposta do PS. Já lá vamos. Senhora deputada Cecília Meireles, quer subscrever algumas das propostas?
Concordo genericamente, acho que estamos aqui a chegar a um consenso. Não vejo problema nenhum com isso. Eu só continuo sem perceber, porque estamos a discutir, aparentemente parece-me a mim, duas coisas diferentes, porque fazer-se uma votação indiciária não implica não se votar em plenário. Pelo contrário, torna até necessário que se vote em plenário. E, portanto, as duas propostas não são contraditórias, são complementares. E, portanto, mas se uma votação indiciária é assim de tal maneira ofensiva, também não vejo problema nenhum em que não se faça.
Muito bem, muito obrigada. Então, por razões também de transparência, eu vou aqui resumir a proposta que irá à votação. As propostas de alteração relativamente a qualquer dos três diplomas darão entrada até às 12 horas do dia 14 de dezembro. No dia 15 de dezembro, a hora a definir, serão então discutidas feita a votação na especialidade relativamente ao projeto de lei 43 e a votação indiciária relativamente ao projeto de lei 42. Se for entendido nessa altura, far-se-á ou não uma discussão, meramente uma discussão relativamente ao 35, mas desde já fica também a proposta de marcação de uma reunião, de agendamento para a reunião do dia 16, que é a reunião ordinária da Comissão, a discussão do 35. É esta a proposta do PS, que vai à votação. Sem prejuízo da proposta ser esta, eu insisto que a informação que tenho é que a apreciação pública termina no dia 15, mas também é pouco relevante para isso, terminar no dia 15 ou no dia 16, é essa a informação que eu tenho, mas será ou dia 15 ou dia 16. Vamos então votar esta proposta do PS relativamente a esta definição de metodologia. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade esta proposta de metodologia, portanto serão agendados os diplomas para dia 15 e dia 16 e recordo que até às 12 horas dia 14 aguardam-se as propostas, as eventuais propostas de alteração. Passamos agora à discussão da proposta feita pela senhora deputada Mariana Mortágua. Senhora deputada Mariana Mortágua mantém a proposta de audição do Estado dos Assuntos Fiscais.
Sr. Presidente, eu continuo a achar que seria importante ouvir o Sr. Secretário de Estado. Tenho noção dos prazos que nos propusemos, que são difíceis, dentro deste contexto. A não ser que eu esteja a ver mal, penso que a melhor hipótese seria que a audição fosse feita na terça-feira, dia 15, da parte da manhã. O prazo das propostas é dia 14. Pode ser, eu não oponho também que seja sexta-feira anterior. Sexta-feira à tarde, talvez se faça mais sentido para ainda irmos a tempo do prazo das propostas, sim, está. Sexta-feira à tarde pode ser um... Ou já na quarta.
Da nossa parte, aceitamos a proposta. Sugeríamos que o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não viesse sozinho. Não vamos pedir ao senhor Ministro, mas pedimos ao senhor Secretário de Estado do Orçamento. E, portanto, viessem os dois. Ainda não percebi muito bem como é que está na orgânica do Governo, qual deles é que coordena a comitiva, como dizia o senhor deputado Paulo Sá, mas que venha ao Governo com os dois secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais, e aceitamos bem a proposta da senhora deputada Mariana Mortágua de fazer no dia 15 de manhã.
Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu penso que o PSD, que foi Governo há pouco tempo, lembrar-se-á do período de instalação, não é? Nós não subscrevemos a proposta de virem os dois secretários de Estado. Os gabinetes estão a ser... Bom, há um processo normal de constituição do Governo e, portanto, o subscrevemos apenas... Quer que eu recorde quanto tempo é que demorou a instalar o anterior Governo? Eu posso recordar. Bom, eu... Não haja conversa. Não, é só para reafirmar que o parlamentar do PS subscreve a proposta apresentada da vinda de só o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, visto que esta é a temática que nós estamos a analisar e é suficiente a presença do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, portanto, não subscreve esta proposta que foi apresentada agora.
Senhor deputado António Leitão Amaro.
Eu, quando tomei posse como membro do Governo, a própria tarde estava a trabalhar. No dia seguinte estava preparado para fazer as saídas, as explicações, as interpelações e, portanto, não percebo exatamente o que é isto de estar em instalação e espero que o Ministério das Finanças... Aliás, eu vejo uma coisa boa e o Ministério das Finanças está quietinho. É que basta que a execução orçamental seja em novembro e dezembro igual a agosto, setembro e outubro para cumprirmos a meta dos 3%. E, portanto, eu acho bom que o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento seja quietinho em instalação até ao final do ano. Mas, dito isto, eu gostava de colocar em cima da mesa e à votação a proposta do Sr. Secretário de Estado do Orçamento estar. Não percebo que um partido como o Partido Socialista, que há 3 semanas, a propósito da discussão do crédito da sobretaxa, disse que tinha de estar o Secretário de Estado do Orçamento, agora, num conjunto de diplomas que são fundamentais para o cumprimento das metas de equilíbrio orçamental, não esteja o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Não sei se isto... tem a ver com a tal instalação, ou quem sabe, alguma falta de preparação do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, ou então querer legislar nesta matéria sem cuidar das consequências orçamentais, que ainda é mais preocupante. E, portanto, eu gostava, Sr. Presidente, apoiando desde já a proposta da Sra. Deputada Mariana Mortágua, se não houver abertura da Sra. Deputada para alargar o requerimento e o requerimento incluir os dois, o que não tem problema nenhum, porque a proposta foi do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, queria que logo a seguir fosse votado este aditamento ou requerimento, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, também para dizer que me parece que faz todo sentido virem ambos os secretários de Estado. E pelo seguinte, primeiro porque a matéria em causa tem também a ver com a execução da própria, tanto quanto percebi, da motivação da própria receita fiscal. E depois porque faz todo sentido vir em equipa. E mais, eu tenho alguma dificuldade em compreender o argumento da instalação, porque tanto está um a instalar-se como estará o outro. Não parece plausível que o seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tenha algum dom para se mais depressa se instalar do que o secretário de Estado do Orçamento. A não ser que aquilo que se pretenda seja, sobretudo, uma audição sobre factos passados, não com estes secretários de Estado, mas com os do anterior governo. E se considera que há um secretário de Estado politicamente mais preparado do que outro para responder, não pelo presente e pela sua atuação, mas pelo passado. Mas eu acho que isso seria uma delicadeza do PS em relação ao seu secretário de Estado do Orçamento, que ele certamente não merece. E, portanto, não quererão de certeza começar assim as relações entre o grupo parlamentar do PS e o secretário de Estado do Orçamento. Portanto, eu creio que, ponderando, perceberão que faz todo sentido virem os dois com a equipa e decidirão entre eles. Aliás, quem responde? Agora, faz sentido que se faça uma audição o mais abrangente possível, até porque nós estamos a falar de um assunto muito sério e que tem consequências muito graves para o ano que vem e, portanto, deve ser ponderado o mais possível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Mariana Mortágua também pediu a palavra.
Sr. Presidente, nem todos os grupos parlamentares se pronunciaram ainda. Não sei se, como já vou na segunda intervenção, se vale a pena ouvir os grupos parlamentares a este respeito.
Senhora Deputada, não percebo o que disse.
Não, eu penso que o importante deste requerimento é limitar o tema do requerimento. Este não é um requerimento para transformar uma audição sobre as propostas e soluções e dados da sobretaxa, e eu acho que foi muito clara quando fiz, numa audição sobre execução orçamental. Eu penso que se o PSD quer fazer, ou se a CDS quer fazer uma audição sobre execução orçamental, deve fazer um requerimento sobre execução orçamental. Não. Eu acho que, se me deixarem acabar, até ficaram surpreendidos com a conclusão da intervenção. Dentro do tema que nós fizemos sobre taxa, e foi este o tema que nos fez chamar aqui, não temos objeções a quem, a qualquer um dos secretários de Estado que venha falar sobre taxa, sendo que reafirmamos, nós interessa-nos ouvir o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que foi quem apresentou os dados sobre taxa. Se algum grupo parlamentar quer que esta audição seja sobre outro qualquer tema, a votação na especialidade e execução orçamental, então isso deve ficar muito claro, porque o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição do secretário de Estado para falar sobre a sobretaxa e os dados relativos à sobretaxa unicamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu gostava de relembrar ao deputado Leitão Amaro e toda a bancada da PSD do CDS, que de facto a Secretaria de Estado do Orçamento está com muito trabalho porque o governo que vocês encabeçaram não fez nada para preparar o Orçamento do Estado. Eu vou perguntar, não, vamos ver, gostava de saber se foi feita a circular do Ministério das Finanças de preparação do Orçamento do Estado. Foram preparados os serviços para preparar o Orçamento do Estado? Não foi. Portanto, nós estamos em 1 de dezembro. Estamos em 1 de dezembro, com o Orçamento de Estado praticamente a zero. É evidente que se os senhores querem e acham fundamental a presença aqui do Secretário de Estado do Orçamento para discutir, e aliás a deputada Mariana Mortágua esclareceu qual era o objeto do requerimento, e o objeto tem a ver com a sobretaxa, e é mais do que suficiente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para tratar do assunto. Porque, infelizmente, o Governo tem que estar a tratar de uma coisa que Vossas Excelências deviam ter tratado e não trataram. Peço imensa desculpa, mas é assim, não percebem porque é que o Secretário de Estado do Orçamento tem que estar a fazer o orçamento neste momento. Nós estamos atrasadíssimos em relação ao semestre europeu, em relação a todos os nossos timings, e estamos atrasadíssimos porque o governo anterior não preparou minimamente
Isto é verdade, isto são factos que são facilmente demonstráveis. Portanto, eu penso que isto é facilmente compreensível. Pois, mas é que é muito... Não, é que não estavam a perceber a razão pela qual, de facto, neste momento o Governo devia estar...
O Sr. Deputado já deixou bem claro. Senhora Deputada.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós requeremos a interrupção dos trabalhos por 5 minutos. 5, 10 minutos, faz favor. Está bem?
Irei primeiro, antes disso, dar a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, porque é neste contexto,
e
depois
é
à Sra. Deputada Cecília Meireles, que já as pediram. De seguida...
Nós, senhora Presidente, votaremos seguramente favoravelmente ao requerimento de interrupção dos trabalhos. Nós precisamos de dar mais...
Sim, mas apoia.
Nós compreendemos a necessidade permanente de encontrarem mais tempo para se entenderem, mas há uma coisa, o Sr. Deputado Patrick Pereira, tome isto verdadeiramente com respeito pessoal, intelectual e institucional, porque tenho o imenso por si. Há coisas que dizem algumas pessoas que nós não devemos replicar sem mais. A semana passada nós assistimos a uma rábula parecida a propósito da alegada inscrição do novo Primeiro-Ministro na COP de Paris. Ficou claro, durante essa semana, que o slot para o novo governo e o Sr. Primeiro-Ministro, se quisesse falar, estava reservado. E foi o Sr. Primeiro-Ministro que não quis falar. O governo decidiu que era o Ministro do Ambiente que falaria uma semana e meia depois. Primeira rábula. Segunda, senhor,
o que,
senhor
que
deputado.
É que isso tem a ver com aquilo que estamos a falar?
Senhor deputado.
É que estamos a ver com aquilo que estamos a falar? Não tem nada a ver.
Senhor deputado, Paulo Trigo
senhor
Pereira.
Deputado, a segunda rábula que tentaram... foi a do orçamento, já foi desmentida pelo anterior secretário de Estado adjunto e do orçamento, e eu posso lhe confirmar pela minha experiência, senhor deputado, eu, que também tinha um serviço dependente de mim, dei indicações durante o verão para prepararem todo o trabalho, o governo aprovou os plafons que são necessários para se preparar o orçamento. Na primavera...
Universidades e hospitais. Universidades e hospitais.
Ó, senhora...
Pergunte, já foram...
Eu posso terminar? Eu vou terminar dizendo... Ó, senhor deputado, essa alegação já foi desmentida cabalmente e, portanto, às vezes é bom, quando falamos... tomar com algo com granos sales o que nos dizem. Esta informação ou essa alegação é falsa e já ficou clara pelo Secretário de Estado do Orçamento e eu posso lhe confirmar pela minha experiência e pelos serviços que dependiam de mim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles, para depois fazermos a interrupção por 15 minutos.
Sra. Presidente, naturalmente que o PS tem esse direito, acho até muito sensato que o faça para evitar males maiores, mas eu gostava só de deixar aqui uma coisa muito clara, porque o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira diz que nós não percebem que o Secretário de Estado tem muito trabalho. Bom, eu espero que todos tenham muito trabalho, como aliás nós temos, mas em primeiro lugar eu creio que não será um problema de dificuldade de compreensão da nossa parte, será um problema de dificuldade de argumentação. Porque o primeiro argumento foi esse secretário de Estado está a instalar-se, não foi? Ele tem muito trabalho. E em segundo lugar, eu dons divinatórios de facto não tenho.
Senhor deputado Cecília Meireles, a senhora deputada Cecília Meireles está a responder a uma intervenção política do senhor deputado Paulo Trigo Pereira, que relativamente à qual não houve nenhuma contestação. E temos que utilizar a mesma medida para todos.
Eu creio que é importante para a maneira como as bancadas se relacionam. O Parlamento é um órgão de soberania, como aliás é o Governo, como é o Presidente da República e como são os tribunais. O nosso trabalho é fiscalizar o Governo. E, portanto, parece-me um precedente muitíssimo perigoso quando o Parlamento quer fiscalizar o Governo, que a resposta do Governo seja nós temos mais que fazer. Isto não é uma maneira cordial e não corresponde ao espírito da nossa organização política, nem da Constituição, de nós nos relacionarmos. E isto não é um pormenor de sumenos. Isto não é um pormenor de sumenos. Isto é uma questão muitíssimo importante.
porque não é assim que órgãos de soberania se relacionam. E mais, tanto está a trabalhar o Secretário de Estado do Orçamento, como suponho eu que estejam todos os outros, porque se o Parlamento só pode fiscalizar o Governo quando os senhores Secretários de Estado estão de férias, acho que estabelecemos um precedente muitíssimo perigoso.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Sá, muito curto para cedermos ao pedido de interrupção.
Exato,
por 15 minutos.
É exatamente nesse sentido de interpelação à mesa, de acordo com o nosso regulamento, que aliás acabamos de aprovar, cada grupo parlamentar tem o direito potestativo de pedir interrupção da reunião até 15 minutos, uma vez por reunião. E quando esse pedido é formulado, é imediatamente interrompida a reunião. Portanto, foram dadas as palavras, Sr. Presidente, Sr. Deputado, veja lá que é assim. Portanto, quando um grupo parlamentar usa o seu direito potestativo de interromper a reunião é interrompida nesse momento, pelo menos pelos 15 minutos. Só de uma segunda vez, sujeita à votação o pedido do mesmo grupo parlamentar. Assim sendo, Sra. Presidente, tendo sido pedido a interrupção da reunião por um grupo parlamentar no uso do seu direito potestativo, que a Sra. Presidente fizesse cumprir o regulamento, interrompendo a reunião exatamente neste momento.
Senhor Deputado, só para terminar, antes de, uma vez que se trata de uma interpelação à mesa, evidentemente que esse direito potestativo poderá sempre ser utilizado para calar a resposta a qualquer intervenção de qualquer deputado. Parece-me que a interpretação deve ser de dar a palavra àqueles que já estão inscritos e já estavam todos inscritos, exceto o senhor deputado Carlos Silva. De qualquer forma, faremos então a interrupção agora, 15 minutos, retomaremos os trabalhos dentro de 15 minutos.